Olá, que bom estar com vocês novamente. Eu sou a professora Glória e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão da qualidade ou da quantidade relacionadas aos relacionamentos, sobre o que é realmente importante. Hoje nosso texto bíblico está no Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse versículo inicial do Salmo 128 já fala que a verdadeira riqueza é temer ao Senhor. Não há nada mais importante na nossa vida para nos direcionar do que temer ao Senhor. E estes ensinamentos são muito importantes para a nossa vida. E nessa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre relacionamento, sobre a importância dos relacionamentos. E se eu fosse perguntar a vocês, a cada um de vocês, o que na sua vida lhe trouxe mais satisfação, com certeza vocês falariam de algum momento que foi super relevante. Esse momento, com certeza, vai estar relacionado a algum fato que você viveu na sua vida, algum fato importante, alguma situação que você passou, ou com a sua família, com seus amigos, que você considerou relevante. Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que a coisa mais importante na minha vida, que trouxe mais satisfação para mim, foi o nascimento das minhas filhas. Foi o nascimento delas que me tornou uma pessoa melhor. E a aula de hoje fala sobre relacionamentos. Nós somos seres relacionais, nós não somos ilhas, nós não fomos criados para viver sozinhos. Quando Deus estava ali no jardim, criou Adão e viu Adão ali cuidando de tudo, Deus achou que ele ficaria muito melhor se ele tivesse alguém para estar com ele, se ele tivesse alguém para se relacionar. E aí Deus propiciou o quê? Criou a mulher, né? E ali Adão e Eva puderam se complementar e constituir uma família. E ali a gente viu a primeira família constituída sobre a terra e como deu certo aquela família. Por quê? Porque está no coração de Deus a família. Família é projeto de Deus. E como seres relacionais, o primeiro lugar, a primeira célula mais importante da nossa vida é aquilo que nós vivemos na nossa família. Se nós temos uma família estruturada, provavelmente a nossa vida também será bem estruturada. Se a nossa família ela não é bem estruturada, provavelmente nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade para nos constituirmos como pessoas maduras. A família é de suma importância. A família ela precisa ser tratada de uma forma diferenciada. Como se vive em família atualmente, nesses tempos de crise, de pandemia? Como foi, de repente, se ver dentro de casa, com todos juntos? Como resolver essa situação? Esses tempos de pandemia nos mostraram algo muito preocupante. Segundo as estatísticas, aumentou o número relacionado à violência doméstica, aumentou os problemas relacionados à depressão, à ansiedade, aumentaram os divórcios. Enfim, essa pandemia, ela nos forçou a voltar para a nossa própria família, para buscar uma estrutura diferenciada, para passar por tudo isso que nós estamos vivendo. E o primeiro alicerce que a gente tem que fazer com que ele esteja bem firme é a família. É dentro da nossa família que nós conseguimos a força suficiente para enfrentar todas as situações que têm acontecido. É preciso que nós, enquanto família, venhamos a lutar uns pelos outros para que a união realmente ela seja forte no nosso meio. Infelizmente, essa pandemia mostrou que muitas famílias que aparentemente estavam indo bem, parecia que estava tudo certo, essa pandemia mostrou que algumas famílias estavam doentes, algumas famílias estavam com problemas sérios de conexão, com problemas sérios relacionais, em que as pessoas estavam vivendo no mesmo lugar, mas não havia uma coisa que é muito importante para que uma família, para que um relacionamento dê certo, que é o diálogo, As famílias, elas estavam apenas habitando o mesmo espaço, mas não havia o elo que os unia de forma a vencer as dificuldades. Então foi preciso que as nossas famílias do mundo inteiro se reinventassem. Foi preciso que as famílias voltassem a aprender novamente a se reunir em torno da mesa. Porque hoje em dia muitas famílias perderam o hábito de passar as refeições juntos, de tentar fazer sempre que possível, se juntarem ao redor da mesa para ali conversarem como foi o dia e ali poderem entrar em conexão. Infelizmente, as pessoas estão muito mais conectadas às outras pessoas via internet do que presencialmente. E essa pandemia nos forçou a pensar que a nossa comunhão, como pessoas que andam juntas, precisava ser refeita. De que forma isso acontece? É preciso que nós, enquanto família, nos reinventemos. É preciso que aprendamos novamente a fazer as coisas juntos, assistir um filme juntos, a sentar, ler juntos, a buscar ao Senhor juntos, a orar ao Senhor juntos, assistir uma maratona juntos, a jogar um videogame juntos, assistir um filme, a sentar com seu filho para estudar e tirar uma dúvida dele naquele momento, a participar mais da vida uns dos outros. A Bíblia fala que a família, ela precisa ser a nossa base. E nós precisamos investir tempo, qualidade no tempo que a gente passa com as pessoas que amamos. Se a sua família é importante, você com certeza encontrará tempo para a sua família, para se dedicar à sua família. Aprendemos então que nós somos seres relacionados. Aprendemos também que precisamos estabelecer relacionamentos sadios e precisamos mantê-los. Esse elo precisa ser refeito. Precisamos investir nos relacionamentos com o nosso marido. Não podemos desistir dos nossos casamentos ao primeiro problema. Precisamos investir nos nossos filhos, não desistir deles. Precisamos conversar mais e, dessa forma, juntos encontrarmos as soluções para as dificuldades e para os problemas. Como fortalecer relacionamentos em tempos de pandemia? A Bíblia nos fala que nós devemos exercitar o amor fraternal. Ela fala: amemo-nos uns aos outros com amor fraternal, honrando-nos uns aos outros. E qual é a base para que isso aconteça? É o amor. É preciso que o amor de Deus esteja derramado nos nossos corações. É preciso que a gente possa colocar em prática o que a palavra de Deus diz, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Se nós nos amamos, nós precisamos também levar esse amor a outras pessoas. E é preciso que isso aconteça primeiramente dentro da nossa família. Que a nossa família possa realmente ser fortalecida nesses períodos de pandemia. Que esse período de pandemia faça com que a família se una em prol de algo que seja comum para todos. É preciso fortalecer os laços. É preciso que nós cuidemos uns dos outros. É preciso que nós estejamos interessados nas pessoas que estão ao nosso redor. É preciso usar a internet como uma importante ferramenta para nos comunicarmos com as pessoas que amamos. Podemos fazer reuniões via Zoom. Podemos exercitar o nosso amor ligando para os nossos amigos. Há quanto tempo você não fala com seus amigos? Você não pode falar presencialmente, mas você pode ligar para o seu amigo. E você pode emprestar o seu ouvido para o seu amigo falar das suas ansiedades, das suas preocupações, das suas dificuldades, das suas tristezas, porque as pessoas perderam muitos entes queridos e elas precisam de alguém para escutar as suas dores, escutar um pouco das suas histórias. Nós temos necessidade profunda de ter alguém perto de nós. Nós temos a necessidade profunda de estarmos nos relacionando com os nossos amigos. Por isso, nós precisamos cultivar as nossas amizades também. Nós precisamos estabelecer relacionamentos saudáveis para passarmos por esses períodos de dificuldade. O Salmo 133 mostra a riqueza dos relacionamentos, quando ele diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável que nós possamos ter dentro de nós esse desejo de nos fortalecermos aos outros. Porque se eu ligo para uma pessoa e esta pessoa está se sentindo sozinha, eu estou levando para ela uma mensagem de esperança. Eu estou falando para ela que nesses períodos de crise ela não está sozinha. E quando eu abro meu coração também para contar o que eu estou fazendo, como está a minha vida, eu também estou fazendo uma terapia junto com meu amigo. Nós todos estamos nos tratando para que nós não fiquemos doentes. Porque antes da doença se instalar no nosso corpo, ela se instala na nossa mente. E nós precisamos estar cuidando do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para não adoecermos. Em tempos de pandemia, muitas famílias estão descobrindo que há falhas nos relacionamentos. Nós não somos perfeitos. É preciso que haja na nossa casa um canal de escuta, um diálogo franco. É preciso que nos juntemos na hora que for possível para juntos nos alimentarmos, para juntos recriarmos, para juntos nos divertirmos. A família tem que ser esse lugar de encontro, de prazer e de lazer. Se eu não posso sair com os meus amigos, eu posso ligar para eles. Eu posso conversar com eles por telefone. Eu posso me confraternizar com ele. Eu posso também cuidar dos meus pais, que também fazem parte da minha família. É responsabilização minha cuidar dos meus pais se eles ainda estão vivos. Eu preciso ajudá-los. Nesses tempos em que praticamente os idosos ficaram confinados em casa, é de suma importância que os filhos estejam fazendo o que estão fazendo, dando assistência financeira, dando assistência, fazendo compras, fazendo aquilo que é preciso para que os seus pais sejam assistidos. Isso é de suma importância, porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar aos nossos pais. É um mandamento de promessa, quando ele diz que honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais. Nós não podemos passar essa responsabilidade para outras pessoas. E se nós não fizermos, Deus vai cobrar de nós essa responsabilização. Porque nesse momento de pandemia, principalmente, se faz necessário que nós nos cuidemos uns aos outros. Dessa forma também, nós precisamos estar atentos aos nossos amigos, precisamos estar atentos aos nossos vizinhos, precisamos estar atentos àquelas pessoas que precisam que a gente às vezes tire do que temos para levar para essas famílias se alimentarem. É responsabilidade nossa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de algo. É claro que o governo é responsável também por isso, mas nós também, como pessoas, como seres sociais que se preocupam com os outros, nós, estando em nós, poder alimentar alguém e ajudar alguém, se a gente não fizer, a gente comete pecado. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, quando você ajuda alguém que precisa, algum pequenino, você está fazendo como se estivesse fazendo para mim. E é dessa forma que tem que ser. Tudo que fazemos deve ser para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. Em tempos de pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Os pais tiveram que se reinventar no relacionamento com os filhos. Os filhos no relacionamento com os pais. Os casais tiveram que exercitar a paciência e o amor. Os casais precisaram aprender a escutar um ao outro, a ter paciência com as suas demandas. Muitos casamentos acabaram porque não houve essa paciência de espera. E, infelizmente, muitas coisas que aconteceram, dentre elas a violência doméstica, infelizmente, mostraram o quão distante o homem anda de Deus. O quão distante a gente tem vivido da vontade de Deus. E muitas vezes, por desespero, por falta de estrutura, acabamos agindo de uma forma que compromete a nossa família como um todo. Às vezes, não tem como você conseguir restabelecer o laço daquela família, E muitas pessoas estão se separando, enfim. Nesses tempos difíceis, precisamos buscar mais a Deus para que Ele nos dê estrutura para passar por essas dificuldades. E em tempo como o nosso, é preciso que a conexão aumente. Eu não falo de você ficar pendurado no celular, na internet o dia inteiro. Eu falo da conexão de você estar dentro de casa e você saber o que o seu filho está fazendo e você separar um tempo de qualidade para juntar a sua família. Não, vamos nos juntar agora. Precisamos fazer algo juntos. Não é possível que os pais estejam na sala, um filho no quarto, outro no outro. É preciso que haja um momento para que todos estejam juntos, para que todos estejam clamando a Deus, para que essa situação de pandemia, ela mude, para que Deus reverta essa situação. Se tem alguém que pode reverter essa situação, esse alguém é Deus. É preciso que haja mais tempo de diálogo. É preciso que haja mais tempo de compartilhamento. É preciso que haja qualidade nesse tempo. É preciso que se discuta menos, se brigue menos e se converse mais. É preciso que se abrace, que se beije mais do que se perca tempo com coisas minúsculas. Porque no abrir e fechar de olhos, a gente pode não estar mais aqui. E aquilo que não foi feito, aquilo que não foi falado, não adianta você colocar nas redes sociais, porque a pessoa que morreu não vai ler. É preciso que você esteja exercitando essa comunhão, esse relacionamento, esse amor agora. Enquanto você pode falar com a pessoa. Enquanto você pode pedir perdão para aquela pessoa que você magoou. Tem um poema muito bonito que eu gosto, de um poeta cubano chamado José Martin, que se chama Rosa Branca, que eu vou falar para vocês. Ele diz assim: cultivarei uma rosa branca em junho como em janeiro, para o amigo sincero, que sincero me estender a mão, e para o cruel, que me apunhalaria o coração, cultivarei, não ervas nem espinhos, mas uma rosa branca. Nós precisamos exercitar os nossos relacionamentos, acima de tudo, exercitar o perdão. É o perdão que modifica a nossa forma de ver as situações. É o perdão que faz com que os nossos relacionamentos, eles passem a se alicerçar numa base sólida, que é o amor. Quando eu perdoo, quando eu deixo aqui as minhas razões para lá e eu digo que a razão maior é o amor, eu estou dizendo para Deus: Deus, toma frente do relacionamento, dos meus relacionamentos, toma frente da minha família, toma frente, Senhor, do meu relacionamento com os meus amigos que precisam de mim, que precisam de uma palavra amiga. Toma frente, Senhor, do relacionamento com os meus filhos, porque os nossos filhos precisam que nós nos sentemos com eles para conversar, para assistir, para brincar, para jogar. Muitas vezes os pais dizem: não tenho tempo. Nós precisamos usar o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos usar o nosso tempo com aquilo que é realmente importante. E não há nada mais importante do que a nossa família. Não há nada mais importante do que os nossos amigos genuínos. Não há nada mais importante do que os nossos relacionamentos com os nossos irmãos na igreja, porque são esses irmãos que nos fortalecem, que nos socorrem, que estão do nosso lado com a palavra amiga, que nos sustentam quando caímos. Então vamos estabelecer relacionamentos em que haja qualidade neles, em que nós possamos nos doar e realmente dar a essas pessoas aquilo que há de melhor em nós, que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. E é o amor de Deus que excede todo entendimento, que vai nos fazer estabelecer relacionamentos de qualidade e mantê-los. Que o Senhor nos ajude, nesses tempos difíceis, a continuar perseverando e fazendo a sua vontade e nos relacionando uns com os outros com um amor genuíno no coração. Que Deus nos abençoe.